quer na DG Com, quer na Supervisão Única, estavam com uma sede tremenda de aplicar a nova legislação. O BES, eu estou convencido que para eles foi uma espécie de experimentação de laboratório, que não foi repetida por mais ninguém com a dimensão que foi. Os italianos recusaram-se a fazer isso. Ninguém mais o fez. E porquê é que não fez? Porque é uma operação de extrema complexidade técnica e de enormes riscos. E porque só há duas formas de intervir num banco com problemas. Só há duas. Ou fazer como fizeram os ingleses, intervir, nomear uma administração competente, profissional, a quem é dado um caderno de encargos, só vai procurar recuperar isto e recriar valor, ou a outra é liquidar ou partir aos bocados, que é perder valor, maximizar as perdas. Alguma vez uma resolução pode ser feita sem um enquadramento político? No meu entender, nunca. Nunca pode. Aliás, a Constituição é muito clara. Quem é que tem a responsabilidade da estabilidade financeira do país? Está lá dito. É uma responsabilidade partilhada entre o Governo e o Banco de Portugal. O Governo tem a componente política. Agora, eu não estou a fazer nenhum juízo de valor. O contexto era um contexto de extrema complexidade. Eu até acho que, na minha avaliação, um dos piores erros foi termos cedido tudo à tecnocracia europeia. Tomámos aquilo que a tecnocracia nos dizia como a última palavra. E eles diziam que o banco tinha que ser resolvido rapidamente ou liquidado. Isto não é possível, isto é um absurdo. Os senhores têm, senhoras, têm noção do que seria liquidar o BES? É impossível. O BES tinha 50 mil milhões de crédito em empresas. É impossível. A destabilização do sistema financeiro e de toda a economia portuguesa era uma tragédia. Eu não acredito, nunca acreditei, continuo a acreditar, que nem a tecnocracia europeia se atrevia a levar uma coisa destas por diante. E isto leva-nos a uma outra questão, que é o problema da resolução. A União Bancária, os senhores colocam questões que não podem ser respondidas sem termos presente o enquadramento. A União Bancária foi criada, porquê? Foi criada como uma evolução pretendida, normal, ou foi uma solução de emergência perante uma crise que ameaçava a própria União Monetária? Foi criada por isto e foi criada com uma legislação incompleta. A resolução, o mecanismo de resolução, eu acho que na altura ninguém se apercebeu disto. O mecanismo de resolução, o que é que diz? Passou para Bruxelas, atribuiu à DG Com um poder imenso. Porquê? Porque a DG Com controla as ajudas de Estado. Só que as ajudas de Estado no sistema bancário não têm nada a ver com as ajudas de Estado a uma empresa qualquer. Porque o sistema bancário envolve interesses superiores de estabilidade de um país. E quem é que tem a responsabilidade constitucional dessa estabilidade? É o governo dos países, é o governo português. No entanto, quem toma as decisões em Bruxelas Então Bruxelas toma as decisões e a fatura é paga pelo país. Isto é um absurdo total. Mas foi a situação que estava. Há um fundo de resolução, que é suposto ser um fundo de resolução europeu, só que não está operacional. Há de estar, um dia. Garantia pública, recuperação. Portanto, se a resolução é política ou técnica, é as duas coisas. É a política e é a técnica. Aliás, já agora permitam-me só que lhes diga, que não sei se têm presente, que a resolução que cá foi feita não é a resolução típica tradicional, prevista nos livros. Como é que a resolução típica tradicional é feita? Um banco entra em dificuldades. Deteta-se que tem falta de capital, está insolvente. Há uma intervenção, uma resolução. Como é que essa falta de capital é resolvida? Primeiro os acionistas perdem o valor das ações. A seguir vai-se aos credores, incluindo os depositantes, que podem perder até 8% dos depósitos. E o que é que recebem em troca os credores? Ações. Portanto, o banco é recapitalizado e, devidamente recapitalizado, continua no mercado. Tem um valor, é suposto que quem lá meteu dinheiro vai o recuperar pela via da revalorização das ações. Essa não foi a via seguida cá e todos nós compreendemos porquê. Primeiro, porque forçar os depositantes portugueses a perder era uma bomba relógio, com consequências completamente imprevisíveis. E, portanto, eu percebo bem que não tenha sido esse o caminho. Mas o caminho seguido foi um caminho cheio de obstáculos, de espinhos, de problemas. Não é só, não são só, os capitais contingentes têm sido metidos no novo banco. Eu chamo a atenção que ainda há contencioso que ainda não teve solução final. Esperemos que corra bem, e até aqui tem corrido bem. BESA, Garantia Pública Recuperação. Eu aí não ia fazer observações nenhumas, porque eu não sei, sinceramente, e não sei, não tenho informação sobre as discussões que terão sido conduzidas em volta do problema da garantia no momento da resolução. Não sei. Se for discutido com o Governo, se não foi, não sei. Portanto, eu aí não posso. Quanto a uma questão que referiu se o Banco de Portugal pode ter meios próprios para substituir os auditores externos, são funções completamente distintas, que não podem uma substituir as outras. Uma supervisão tem que ter todos os meios técnicos necessários para executar uma supervisão competente e em tempo. O auditor externo é outro filtro. Reparem que, se tudo corresse bem, era dificílimo um banco ter problemas, porque o filtro, os filtros de proteção são sucessivos. Há três filtros de proteção sobre as decisões que as administrações dos bancos tomam. O primeiro é a própria auditoria interna do banco. O segundo é o auditor externo. E o terceiro, por cima disso tudo, é a supervisão. Portanto, são coisas de facto distintas. Quanto à questão da a última questão da minha opinião, se as minhas opiniões foram referidas, quando eu achei que devia emitir opinião, emiti a opinião. Só que as opiniões dos membros do Conselho da Auditoria são opiniões que não que um conselho de administração não é obrigado a seguir. É claro que se for sobre questões que têm que ver com as áreas que o Conselho de Auditoria é suposto acompanhar, solvabilidade da instituição, a forma como os estatutos são cumpridos, todo um enquadramento legislativo e regulamentar que enquadra a atividade, aí a Comissão, o Conselho de Auditoria tem a obrigação de atuar. E se não for, portanto, atendido, só tem uma coisa a fazer, reportar a quem o nomeou, que é o acionista. Nunca aconteceu, durante a minha permanência no Banco de Portugal, ter que fazer isto, uma vez que nunca estiveram em causa decisões que contrariassem os estatutos ou a legislação. São questões de natureza distinta. Sr. Presidente, eu...
Presidente, o Sr. entusiasmou-se tanto que nos entusiasmou a nós e tem aqui mais um conjunto de perguntas para lhe serem feitas para terminarmos e para fecharmos isto.
Presidente, eu peço desculpa e peço mais um minuto.
Muito bem, com certeza, com certeza. Duas.